Instruções para usar seu tempo diário de forma sagrada, de Richard Baxter. De certa forma, a vida santa se torna mais fácil para nós quando conhecemos o caminho e o método de nossos deveres. Aí tudo cai em seu devido lugar. É de grande ajuda quando o fazendeiro ou comerciante conhece o curso normal do seu trabalho. Assim, ele não precisa sair dele, somente em casos extraordinários. Portanto, eu vou aqui dar-lhes algumas instruções breves para usar seu tempo diário de forma sagrada. Direção 1. Calcule o tempo de seu sono corretamente, se estiver em seu poder, para que você não desperdice suas preciosas horas da manhã preguiçosamente em sua cama. Deixe o tempo do seu sono ser racionalmente ajustado entre a sua saúde e trabalho, e não sensualmente ao seu prazer preguiçoso. As horas da manhã são as mais preciosas de todo o dia, de todos os nossos deveres, especialmente aqueles que são escassos de tempo. Devem levá-lo então para a oração, se possível, para que não tenham absolutamente nenhum. Direção 2. Deixe que Deus tenha seus primeiros pensamentos ao despertar. Eleve seu coração para Ele com reverência e gratidão pela noite passada, e brevemente lance-se sobre Ele para o dia seguinte. Acostume-se constantemente a isso, para que sua consciência possa verificá-lo quando pensamentos comuns se infiltram pela primeira vez. Será uma grande ajuda contra as tentações, as que mais podem te surpreender, e um compromisso sagrado de seu coração para com Deus durante todo o dia. Direção 3. Preste atenção para que o orgulho e as modas atuais nunca o tentem a usar tal vestimenta, o qual fará com que você fique muito tempo se vestindo pela manhã. Mas use roupas rápidas de se vestir. Uma vestimenta incrementada, que acaba gastando pelo menos de 15 minutos a uma hora todos os dias, eu preferia vestir-me como os índios selvagens, do que gastar aquelas horas da manhã da forma como muitas senhoras e senhores têm feito. Direção 4. Você pode empregar seu tempo em meditação frutífera ou compartilhar com outros sobre você, na medida que seu tempo esteja disponível. Pensando ou falando sobre a misericórdia de uma noite de descanso e de seu tempo renovado, e quantos passaram aquela noite no inferno, e quantos na prisão, e quantos em um alojamento mais frio e mais duro, e quantos em dor e enfermidade dolorosas, cansados de suas camas e de suas vidas, e quantos em distrativos de terror em suas mentes. E quantas almas naquela noite foram chamadas de seus corpos, para aparecer diante do temível Deus. Pense em quão rápido os dias e noites passam, e quão rapidamente sua última noite e dia virão. E observe o que está faltando na prontidão de sua alma para tal momento, e busque isso imediatamente, sem demora. Direção 5. Se os deveres mais importantes não chamarem você, faça a oração individual sozinho, faça ela antes da oração com a família. E não a atrase sem causa, deixe-a ser primeiro, antes de qualquer outro trabalho do dia. No entanto, não seja formal e supersticioso para com seus horários, como se Deus o tivesse absolutamente te amarrado a tal momento. Nem pense que é seu dever orar uma vez em culto e uma vez com a família todas as manhãs, quando deveres mais necessários o impedem. Aquela hora é melhor para uns e é pior para outros. Para a maioria, a oração privada é mais proveitosa assim que você se levanta e veste. Para outros, outra hora pode ser mais livre e adequada. E aquelas pessoas que não têm deveres necessários podem orar em todas as oportunidades antes mencionadas. Mas a leitura e a meditação devem ter seu tempo também. E o trabalho deve ser dolorosamente seguido. E aqueles que não têm liberdade ou que têm a necessidade de sustentar suas famílias, não podem legalmente levar tanto tempo para a oração como outros podem, especialmente os idosos e os fracos que não conseguem atender a um chamado e pode levar mais tempo. E os ministros, que têm muitas almas para cuidar e trabalho público para fazer, devem tomar cuidado para não negligenciar tudo isso, para que eles tenham um tempo mais longo e mais frequente em orações particulares. Lembre-se sempre de que quando dois deveres estão diante de você e um dever deve ser recusado, você deve preferir aquele que é considerado mais importante entre todas as coisas. E entenda o que faz de um dever o maior. Geralmente, o maior tende a ser o bem maior. Todavia, às vezes, isso é maior naquele momento, o que não pode ser feito em outro momento, quando outros o fazem. Orar, sozinho mesmo, é melhor do que arar ou fazer propaganda ou conferência. E, no entanto, estes podem ser maiores do que nas suas próprias estações, porque a oração pode ser feita em outro momento, quando estas não podem. Direção 6. Permita que o culto familiar seja realizado constantemente e de maneira sazonal, duas vezes por dia, na hora mais livre em relação a interrupções. Não atrasar isso sem justa causa, mas sempre que for realizado, certifique-se de que ele seja reverente, sério e espiritualmente realizado. Comece com uma breve invocação do nome de Deus e desejo de sua ajuda e bênção por meio de Cristo. E então, leia alguma parte da Sagrada Escritura com ordem, ou ajude os ouvintes a compreendê-lo e aplicá-lo. Ou, se você for incapaz disso, então leia algum livro lucrativo para eles para tais fins. E cante um salmo, se houver o suficiente para fazê-lo adequadamente e sinceramente, derrame suas almas em oração. Mas, se ocasiões inevitáveis não dão lugar a tudo isso, faça o que puder, especialmente em oração, e faça o resto outra vez, mas finja que não é necessário contra qualquer dever, quando é apenas falta de vontade ou negligência. O desempenho vigoroso dos deveres familiares é o principal meio de manter o poder e o interesse do amor no mundo, que tudo decai quando estes morrem, leves e formais. Direção 7. Renove a intenção e os motivos reais de seu objetivo final, quando se dedicar ao trabalho do seu dia a dia ou se dedicar a qualquer negócio notável no mundo. Deixe a santidade ao Senhor ser escrita em seu coração, em tudo que você faz. Não faça nenhum trabalho para o qual você não possa dar o direito a Deus, e realmente diga que Ele o colocou em prática. E não faça nada no mundo para qualquer outro fim, além de agradar, glorificar e desfrutar dele. E lembre-se de que o que quer que você faça deve ser feito como um meio para isso e por alguém que está indo para o céu. Todo o seu trabalho deve ser como o trabalho de um viajante, que é tudo para o fim de sua jornada, e todo o seu respeito ou afeição a qualquer lugar ou coisa em seu caminho deve ser em relação à sua realização do fim. Como um viajante ama um bom caminho, um bom cavalo, uma boa estalagem, um manto seco ou boa companhia. Mas nada deve ser amado aqui, como seu fim ou lar. Levante o seu coração para o céu e diga: se este trabalho e caminho não o agradar, diretamente ou indiretamente, não era um trabalho ou um caminho para mim. Faça o que fizer, faça tudo para a glória de Deus. Citando 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Direção 8. Faça os trabalhos de seu chamado com cuidado e diligência. Dali lhe seguirá muitas bênçãos. Primeiro, você mostrará que você não é lento e servo de sua carne, como aqueles que não podem negar a sua facilidade, e você promoverá a mortificação de todas as concupiscências e desejos carnais, que são alimentados pela facilidade e pela ociosidade. Segundo, você manterá fora pensamentos ociosos de sua mente, que pulam nas mentes das pessoas ociosas. Terceiro, você escapará da perda de tempo precioso, do qual as pessoas ociosas são diariamente culpadas. Quarto, Você estará em um curso de obediência a Deus, quando os preguiçosos estiverem em constante pecado de omissão. Quinto, você pode ter mais tempo de sobra para os exercícios sagrados, se seguir de perto seu trabalho quando estiver nisso. Enquanto pessoas ociosas não podem ter tempo para orar ou ler, porque perdem o tempo vagando em seu trabalho. Sexto, você pode esperar a bênção de Deus para a provisão confortável para si e para as famílias, e para dar àqueles que precisam, quando os preguiçosos estão necessitados e lançados pela pobreza deles em abundância de tentações, e não tem nada para fazer de bom. E sétimo, também tenderá para a saúde de seus corpos, o que os tornará mais aptos para o serviço de suas almas. Preguiça perde tempo e saúde, propriedade, sagacidade e graça, e tudo mais. Direção 9. Estar completamente familiarizado com suas corrupções e tentações e vigiar contra elas todo o dia, especialmente o tipo mais perigoso de suas corrupções e as tentações que sua empresa ou negócios inevitavelmente colocam diante de você. Permaneça observando e trabalhando contra os pecados mestres de incredulidade, hipocrisia, egoísmo, orgulho, sensualidade ou agrado à carne e o amor desordenado das coisas terrenas. Tenha cuidado para que, sob pretexto de diligência em seu chamado, você seja atraído pela mentalidade terrestre e por cuidados excessivos ou projetos cobiçosos de ascensão no mundo. Se você for negociar ou lidar com os outros, tome cuidado com o egoísmo, que deseja obter dinheiro dos outros, tanto quanto puder para si mesmo e para sua própria vantagem. Cuidado com todas as sensações de injustiça ou falta de caridade em todas as suas relações com os outros. Se você conversar com conversadores vaidosos, seja contra a tentação da vaidade na conversa. Se você conversar com pessoas iradas, seja fortalecido contra suas provocações. Se você conversar com pessoas arbitrárias ou com pessoas tentadoras de outros gêneros, mantenha a modéstia, a distância necessária e a clareza de linguagem que as leis da castidade exigem. Se você tem servos que são defeituosos, sejam providos contra a tentação, que seus defeitos não possam torná-lo defeituoso, e você não faça nada que seja impróprio ou injusto, mas somente aquilo que tende à sua emenda. Se você é pobre, ainda que seja provido contra as tentações da pobreza, isso não traz sobre você um mal maior do que ele mesmo. Se você é rico, seja mais diligente em fortalecer seu coração contra as tentações mais perigosas das riquezas, que poucos escapam. Se você conversar com bajuladores ou aqueles que muito o admiram, fortaleça-se contra o inchaço do orgulho. Se você conversar com aqueles que desprezam e ferem você, fortaleça contra o orgulho impaciente e vingativo. Estas obras, a princípio, serão muito difíceis, enquanto o pecado está em qualquer força. Mas quando você tem uma apreensão habitual do perigoso veneno de cada um desses pecados e da tendência de todas as tentações, seus corações irão prontamente e facilmente evitá-los, sem muito cansaço, consideração e cuidado. Mesmo quando um homem passa por uma casa infectada com a peste ou qualquer coisa que possa machucá-lo. Direção 10. Quando você está sozinho em seus afazeres, melhore o tempo de meditações práticas, frutíferas, não especulativas e estéreis, especialmente no trabalho do coração e no trabalho do céu. Que suas principais meditações sejam sobre a infinita bondade e perfeição de Deus e a vida de glória no amor e louvor a Ele. Você deve viver para sempre e depois deixe que Cristo e os mistérios da graça sobre a redenção do homem sejam assunto de seus pensamentos, pois que seus próprios corações e vidas. Se você conseguir administrar meditações metodicamente, será melhor. Mas se você não pode fazer isso, sem tanto esforço como você pode confundi-lo, distraí-lo e colocá-lo na melancolia, é melhor que suas meditações sejam mais curtas e fáceis, como orações espontâneas. Mas deixe-os geralmente estarem operativos para fazer algo de bom em seus corações. Direção 11. Se você trabalha na companhia de outras pessoas, receba matéria, habilidade, resolução e zelo para melhorar o tempo em sua conferência, proveitosa e evitar distrações. Direção 12. O que quer que você esteja fazendo, em companhia ou sozinho, deixe o dia ser gasto na excitação e no exercício das graças da alma, bem como nos deveres corporais externos. E para este fim, saiba que não há nenhum dever externo, mas deve ter alguma graça interna para animá-lo, ou então é inaceitável para Deus. Quando você está orando e lendo, há a graça de fé, desejo, amor, arrependimento, entre outros, para serem exercidas ali. Quando você está sozinho, a meditação pode ajudar a atuar qualquer graça que você achar mais necessária. Quando você está conferenciando com os outros, você deve exercer amor com eles e amar a verdade sobre a qual você confere e outras graças da forma que o assunto exigirá. Quando você é provocado ou sofre, você terá a paciência para se exercitar. Mas, especialmente, deve ser o seu principal negócio diário o exercício da fé, para manter seus corações aquecidos no amor de Deus e seu querido Redentor, e na esperança e em pensamentos maravilhosos sobre o céu. Como os meios são diversos e admitem deliberação e escolha, da mesma forma que eles devem ser usados como meios, e não todos de uma vez, às vezes um, às vezes outro, quando o fim ainda é o mesmo e a deliberação ou escolha anterior. Então, todas aquelas graças que são apenas meios devem ser usadas assim de várias formas e com deliberação e escolha. Quando o amor de Deus e da vida eterna deve ser o tenor constante e a constituição da mente como sendo a graça final, que consiste no exercício de qualquer outra graça imediata. Nunca cuide apenas do trabalho labial ou do exercício físico, nem pensamentos estéreis, a menos que o seu coração seja também empregado no cumprimento de um dever e respirações sagradas por Deus, ou em direção a Ele, ou na parte interna sincera do dever que você executar para os homens. Justiça e amor são graças que você ainda deve exercitar em relação a tudo que você tem que lidar no mundo. O amor é chamado o cumprimento da lei, citando Romanos capítulo 13, versículo 10, porque o amor de Deus e do homem é a alma de todo dever exterior e uma causa que trará estes com seus efeitos. Direção 13. Mantenha uma alta estima de tempo. E seja cada dia mais cuidadoso para que você não perca tempo, do que você é para que você não perca nenhum de seu ouro ou prata. Se recriações vãs, curativos, banquetes, conversas fúteis, companhias inúteis ou sono são tentações para roubar o seu tempo, aumente a vigilância e as resoluções firmes contra eles. Não seja mais cuidadoso ao fugir de ladrões e furtadores do que fugir dessa pessoa, ou ação, ou curso da vida, que roubaria você do seu tempo. E para a redenção do tempo, especialmente ver, não só que você nunca seja ocioso, mas também que você esteja fazendo o bem maior que você pode fazer, e prefira não menos a um bem maior. Direção 14. Coma e beba com temperança e gratidão, para a saúde e não para o prazer não lucrativo. Evite com cuidado o excesso. Nunca agrade seu apetite em comida ou bebida, quando isso tende a prejudicar sua saúde. Deus nos chama a negar nossos prazeres sensuais e desnecessários, e usar o corpo de modo que possa ser útil para a alma e para ele. Coma no momento certo, por força e não por embriaguez, citando Eclesiastes capítulo 10, versículo 17. Tome cuidado com a intemperança e excesso. Deixe a sua dieta inclinar-se mais para o grosseiro do que para o tipo mais fino, e para o mais barato do que o mais caro, e para poupar a abstinência do que a plenitude. Em especial, aconselho os homens ricos a escreverem grandes cartas nas paredes de suas salas de jantar ou salões os seguintes versos. Os pecados de Sodoma eram orgulho, preguiça e glutonaria, enquanto os pobres e necessitados sofriam do lado de fora de sua porta. Citando Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Abre aspas. Havia um certo homem rico que estava esplendidamente vestido e que vivia cada dia de luxo. Lembre-se que na sua vida você recebeu suas coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas ruins, mas agora ele é consolado aqui e você está em agonia. Fecha aspas. Citando Lucas, capítulo 16, versículo 19 e 25. Paulo chorou quando mencionou aqueles, abre aspas, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre e cuja glória está na sua vergonha, que se importam com as coisas terrenas, sendo inimigos da cruz. Fecha aspas. Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19. Não viva pela carne, para que não morra. Citando Romanos, capítulo 8, versículo 13. Gálatas, capítulo 6, versículo 8, capítulo 5, versículo 21, versículo 23 e 24. Direção 15. Se alguma tentação prevalecer contra você e você cair em algum pecado, lamente isso agora e confesse a Deus. E levante-se por um verdadeiro e completo arrependimento, imediatamente, sem demora. Não poupe a carne e não passe por cima da brecha, e não desculpem a ferida, mas aumente rapidamente, seja qual for o custo, pois certamente lhe custará mais permanecer impenitente. E por seus pecados que os cercam, não os leves demais, mas confessá-los e diariamente lutar contra eles. E examine que força você tem contra eles, e não os agrave por impenitência e desprezo. Direção 16. Olhar todos os dias para os deveres especiais de suas várias relações. Se você é marido, esposa, pais, filhos, senhores, servos, pastores, magistrados, súditos, lembre-se de que toda relação tem seu dever especial e sua vantagem em fazer algum bem, e que Deus requer sua fidelidade nestes, bem como em qualquer outro dever. E que, nesses casos, a sinceridade ou hipocrisia de um homem é geralmente mais provada do que em qualquer outra parte de nossa vida. Direção 17. À noite, retorne à adoração de Deus, na família e em segredo, como foi dirigido pela manhã, e faça tudo com seriedade, como à vista de Deus e no sentido de suas necessidades. E tenha prazer em receber instruções da Sagrada Escritura, louvar a Deus e invocar seu nome por meio de Cristo. Direção 18. Se você tiver quaisquer impedimentos extraordinários um dia para impedi-lo de seu dever para com Deus e o homem, invente-o por diligência no próximo. E se você tiver alguma ajuda extraordinária, faça uso deles e não os deixe escapar. Direção 19. Antes de você dormir, é normalmente um curso seguro e necessário fazer uma revisão das ações e misericórdias do dia anterior. Que você seja especialmente grato por todas as misericórdias especiais e humilhado por seus pecados, e pode renovar seu arrependimento e resoluções por obediência. E examinem a si mesmos se suas almas cresceram melhor ou pior, e se o pecado ou a graça aumentaram, e se você está melhor preparado para os sofrimentos e a morte. Mas, no entanto, não desperdice muito tempo nos relatos comuns de sua vida, como aqueles que negligenciam seu dever enquanto estão se examinando como realizam, e se confundem com a longa leitura de suas enfermidades comuns. Mas, por um arrependimento geral, mas sincero, lamentar suas falhas diárias inevitáveis e recorrer a Cristo para um perdão diário e uma graça renovada. Em caso de pecados ou misericórdias extraordinárias, seja extraordinariamente humilde ou agradecido. Alguns pensam que é melhor manter um catálogo diário ou diário de seus pecados e misericórdias. Se você fizer isso, não seja muito particular na enumeração daqueles que são a questão do retorno de cada dia, pois será apenas uma tentação de desperdiçar seu tempo e negligenciar um dever maior e fazê-lo crescer, costumeiro e insensato com esses pecados e misericórdias. Quando os mesmos vierem a ser recitados repetidas vezes de um dia para o outro. Mas que as misericórdias, as mais quentes e geralmente mais simples e mais confessadas, e, portanto, nenhum deles é menosprezado, e as misericórdias extraordinárias são particularmente maiores. E, no entanto, lembre-se que os pecados e misericórdias, com os outros que não estão familiarizados, são mais bem-sucedidos com a memória do que uma escrita. E um coração bem humilde não deve deixar uma lembrança escapar. Direção 20. Quando você faz uma recompensa a dormir, comprometendo-se imediatamente com Deus através de Cristo, anseie por sua proteção e encerrando o dia com algum exercício sagrado de fé e amor. E se você é daquele que fica acordado durante a noite, as suas meditações são sãs e exercidas sobre assuntos que são proveitosos para suas almas. Por breves instantes, juntei as 20 direções para o exercício correto de todos os dias, para aqueles que precisam, pelo menos, consigam ter as palavras gravadas em suas mentes e como uma jornada diária de suas vidas. Seja o que você fizer com sinceridade, você não pode saber o quanto é necessário para o seu caminho à santidade, à fertilidade e à quietude de suas vidas, e para sua morte tranquila e confortável. Texto original no site Grace James. Tradução Alessandra Martins, mãe educadora. Você ouviu Instruções para usar seu tempo diário de forma sagrada. Disponível no blog da Educalar. Lido por Mariana Góes.